Bom dia, eu continuo me chamando Luizão, muito bom estar aqui com vocês, mais um domingo nessa série que tem sido tão importante para a nossa igreja e para cada um de nós, e começar aqui me apresentando um pouquinho para vocês. Sou casado com a Ju há 19 anos, a gente serve a essa igreja também há 16 anos, tenho um filho de 16 anos, um adolescente, e tenho um filho de 11 anos também. São dois filhos lindos que Deus nos presenteou, e essa igreja tem nos abençoado ao longo dos anos, abençoado a mim, a minha esposa, aos nossos filhos, a nossa família. É um privilégio poder servir. Durante alguns anos servi aqui tocando bateria, e a minha esposa cantando, ela continua cantando, eu continuo tocando bateria, mas hoje eu estou mais voltado com os adolescentes da igreja, ali no Radical. Se você está vindo pela primeira vez, ainda não conhece, a gente tem um espaço especial para acolher os adolescentes aqui na igreja. Quando você entra, aquele espaço que tem uma placa azul com o nome Radical, é o espaço onde os adolescentes se reúnem à tarde, no culto da tarde, e a gente tem ali o privilégio de poder caminhar com vários adolescentes e também com as famílias. Essa fase que é tão importante, né, para a gente, para a nossa vida. E às vezes os pais têm um pouco de medo e receio com relação a essa fase dos adolescentes, mas é uma fase muito importante para qualquer pessoa. E é muito bom a gente ter um espaço aqui na igreja voltado para essa faixa etária que é tão importante, assim como a gente tem o Geração Futuro também, que é aqui, nesses espaços coloridos que tem aqui na entrada também. Se você não conhece, vale a pena conhecer. É muito importante, como igreja, a gente olhar para todas essas gerações. Tem o Atos também, que é para os jovens. E falando nisso, a gente tem, como vocês viram, a Campa Dentro aí chegando, né? Então, a oportunidade de você estar aqui como família, como igreja, convidar outras pessoas que talvez nunca vieram até aqui à tenda, então é uma oportunidade de poder trazê-los, e vai ser um tempo muito especial, como família, como igreja, todos juntos aí. Fica o convite, reforçando aqui o convite que já foi feito, né? Na segunda-feira a gente tem o Celebrando Restauração, como foi falado, e também temos um espaço específico para os adolescentes no CR. Tem sido um privilégio para mim estar lá, viver esse momento com os adolescentes também no Celebrando Restauração. É engraçado pensar que como é que adolescentes, numa segunda-feira à noite, saem de casa para vir para cá, para o Celebrando, e a gente tem uma quantidade considerável de adolescentes, tendo em vista que a segunda-feira, sei lá, para muitos é o dia da preguiça, não é não? Você acorda daquele jeito, e depois de um dia de aula ainda vim para um momento à noite. Só o Espírito Santo pode fazer isso, trazendo os adolescentes para cá. E eles falam da vida, do cotidiano, da história, do que eles estão sentindo, colocando para fora e recebendo a cura de uma forma poderosa. Então, se você conhece algum adolescente ou se você tem um filho adolescente, fica também o desafio para vir e participar. Amanhã à noite a gente vai estar aqui num momento muito especial falando sobre o assunto que a gente vai conversar hoje também, né, sobre perdão. Hoje a gente vai falar sobre o passo 6. É um tema que desafiador para qualquer idade. Perdoar, liberar perdão, para muitos não é uma coisa simples, eu diria para a grande maioria, ou para todos nós, é algo que faz a gente pensar e repensar. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Um dia desse eu estava sentado aí onde você está, quando eu ouvi essa palavra que hoje Deus vai trazer para vocês através desse momento aqui. E foi muito constrangedor quando eu estava aí, foi muito desafiador, mas também foi muito prático, porque eu entendi que não dava para ficar só no entendimento, precisava ir para a minha vida, e esse é o desafio para hoje, para a gente transformar tudo que a gente vai escutar hoje aqui da Palavra de Deus em algo real e prático na nossa vida. Por mais que às vezes seja desconfortável, talvez difícil, mas vale muito a pena, e para mim foi transformador viver isso. Mas antes, Vamos só recapitular um pouquinho aqui do que a gente já conversou. No passo da realidade, lá no comecinho da série, a ideia era que eu saio da negação, que eu admito as minhas falhas de caráter, eu admito que eu não sou Deus. Também me lembro no dia que eu estava sentado e escutei isso e foi muito, muito difícil. Quando eu me deparei com a realidade que eu não sou Deus, foi muito complicado olhar de frente para isso. Porque eu achava que, e era assim que eu vivia na prática, eu sentava no trono, que não era meu, colocava uma coroa super pesada, porque não foi feita para mim, e tomava as decisões da minha vida, mesmo vendo que dava errado, e assim eu continuava num ciclo de insanidade, que é fazer a mesma coisa esperando um resultado diferente. E quando eu vi essa realidade, que eu não sou Deus, foi muito importante para o meu primeiro passo, para eu reconhecer e admitir que eu não sou Deus e eu não tenho condições de reger aí ou decidir os detalhes da minha vida. E no domingo seguinte a gente falou sobre o passo da esperança, que é um passo muito legal, muito bonito, né? Que é descobrir que Deus existe, Ele é real. E mais do que Ele existe, Ele sabe das minhas dificuldades. Para mim também foi muito importante. Porque eu sabia que Deus existe. Eu entendia, cara, existe alguma coisa aí em cima que é poderosa, que fez todas as coisas, mas lembra que eu falei do passo anterior? Eu não permitia que esse poder e essa força realmente estivesse dentro, né, sentado no trono que era dele, era meu ainda o trono. Então, quando eu entendi, eu compreendi que eu não sou Deus e entendi que Ele existe, que Ele se importa comigo, e que Ele pode me ajudar. Seguinte foi o passo do compromisso. E aí essa palavra é uma palavra forte, né? Pesada. Depositando minha confiança em Deus para que Ele possa tratar dos meus problemas e ter o controle da minha vida. Tratar e ter controle. Não foi fácil. Esse passo foi um passo difícil, porque durante toda a minha vida eu sempre tive dificuldade com compromisso, dificuldade com ser prático, dificuldade em entregar. Eu fazia várias vezes nessa época, colocava Deus no trono e Ele fazia uma orientação e eu olhava e dizia assim, vai prestar não? É por aqui, Ele disse, vai prestar não? Por aqui é muito mais lógico, por que Ele está mandando por ali? E aí eu tirava Ele do trono, sentava no trono de novo e fazia minha vontade e quebrava a cara. Aí eu voltava e dizia, não, Senhor, senta no trono de novo, é o jeito. Por aqui, realmente, você estava certo, eu vou por aqui. E eu ia por aqui mesmo sem acreditar que era o certo. Porque eu não preciso acreditar no caminho, eu preciso acreditar em quem me guia e quem está me guiando e quem está me orientando. E quanto mais eu andava por esse caminho, orientado por esse Deus que agora era o rei da minha vida, aí sim, aí fazia sentido, aí as coisas aconteciam e esse é o passo do compromisso. Depois da restauração, que é fazer um levantamento dos erros do meu passado, que a gente chama aqui de inventário moral. Desafiador demais. Também escrever é libertador. Falar é libertador. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, centrado aqui no passo 6, sobre o poder da fala e o poder da escrita. Mas nesse passo aqui, eu não estava pronto para falar com ninguém. Eu precisava primeiro organizar a minha cabeça e a escrita me ajudou nesse processo. Passo da transformação. Coloquei minhas falhas de caráter diante de Deus e me submeti a Ele. Para eu colocar as falhas de caráter em algum lugar, eu preciso primeiro reconhecer que eu as tenho. E isso também é confrontador. Mas é isso que gera a restauração. Colocar as minhas falhas de caráter aos pés dEle, entregar para Ele. E Ele recebe, Ele nos ama, Ele é um Deus amoroso, misericordioso, e a restauração é um processo. Mas o que é que esses passos têm em comum até agora? Tudo que a gente falou trata do meu interior, do seu interior. É você com você mesmo, sou eu comigo mesmo. Sou eu que acredito, sou eu que escolho, sou eu que coloco ou tiro ali Deus do trono. É uma restauração para dentro. Só que o desafio agora é a gente ter uma restauração para fora. Como assim? A gente vai falar mais sobre isso hoje. Agora que eu compreendi e entendi para dentro, o desafio é ser prático para fora. Porque a gente não vive em uma bolha. Por mais que, às vezes, falando de mim, eu me esforço para viver numa bolha, porque é mais confortável. É mais fácil. Sabe, andar com quem eu gosto, conversar com quem eu tenho mais intimidade, ou que combina os mesmos pensamentos comigo, mas é uma ilusão. Em algum momento você vai lidar com alguém que está completamente fora dessa bolha. A gente vive em comunidade, não tem como fugir disso, mesmo que eu tente. As falhas que eu cometo, não recai apenas sobre mim as consequências, recai com quem está perto de mim. Pergunte para os seus familiares. As pessoas que você mais ama estão em sua volta e elas sabem se você as feriu ou não. Por mais que talvez você nem perceba, possivelmente você feriu alguém que você ama. Mas as falhas das outras pessoas também nos afetam diretamente. Porque se um frentista do posto me tratou mal, ele estava num dia ruim, eu saio dali com 5 minutos, eu esqueço. Talvez eu conte no dia do GR, no encontro, cara, eu me senti muito mal e tal. Mas isso passa. Agora, quando é alguém que eu amo, talvez você mentiu. Talvez você sonegou algo com relação ao dinheiro. Talvez você fez uma promessa que nunca cumpriu. São algumas possibilidades. Enquanto a gente fala sobre isso, talvez venha à sua memória algumas coisas que faz sentido. Eu posso ter ferido alguém. Faz sentido. É verdade, alguém me feriu. E isso é muito desconfortável, isso é muito ruim. E é por isso que a gente precisa de uma restauração, não só do nosso interior, mas também do nosso exterior. Tudo o que acontece respinga, resvala em alguém que está próximo de nós. Ou seja, precisamos de restauração em nossos relacionamentos. E aí está aí duas palavras difíceis e complicados para colocar na mesma frase, né, não? Precisamos de restauração. E a outra, em nossos relacionamentos. Mas eu espero que o Senhor, como já fez através de tantas músicas e tantos momentos que já aconteceram aqui, continue falando ao nosso coração, porque só Ele pode nos mostrar e nos orientar onde a gente precisa mudar, o que a gente precisa fazer e mais, nos ajudar na prática disso. E é por isso que a gente vai falar sobre o passo da reparação. Vamos falar sobre perdão. Reconhecemos que nossas falhas e pecados têm machucado pessoas. Fomos machucados por pessoas que nossos relacionamentos estão precisando de restauração. Então, eu gostaria de orar com vocês e a gente dar sequência aqui a esse passo que é tão importante para nós. Puder curvar a cabeça. Senhor, obrigado, porque o Senhor nos trouxe até esse lugar para que a gente conseguisse ouvir sobre algo que é tão importante para quem está em busca de restauração. E se o Senhor nos trouxe até aqui, seja aqui presencialmente, seja de forma online, aonde essas pessoas estiverem nos ouvindo, que não eu, Senhor, mas a Tua Palavra, o Teu Espírito, use cada detalhe aqui como o Senhor já tem feito, para que cada um que nos escuta, e a mim também, que a gente consiga compreender que faça sentido aqui na nossa cabeça, mas que principalmente a gente consiga praticar tudo que a gente vai ouvir hoje, porque essa prática vai trazer uma liberdade, uma libertação, que talvez seja o que muitos aqui buscam ao longo de tantos anos e não sabia que esse ponto de pedir perdão e de liberar perdão seria algo tão importante para essa vida mais leve, para uma vida sem carregar ou sem cobrir essas feridas que tanto nos incomodam. Então, Deus, fica à vontade aqui no nosso meio. Faz o que o Senhor já preparou para fazer aqui com a gente. Traz leveza, Senhor, para um assunto que é tão pesado e que, em nome de Jesus, o Teu Espírito ache lugar em nossos corações para depositar essa palavra e que ela frutifique e vire prática. Obrigado pela oportunidade. E nós oramos aqui em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Pessoal, vamos dar uma olhadinha. Cada um dos passos tem uma declaração. E a declaração do passo 6 é a seguinte. É o passo da reparação. Examino todos os meus relacionamentos, oferecendo perdão àqueles que me fizeram mal e reparando os danos que causei a outras pessoas, exceto quando fazê-lo provocaria mais danos a essa pessoa ou a terceiros. Esse é um resumo do que a gente vai falar hoje, e cada ponto desse, eu queria pontuar, né, cada ênfase desse texto aqui, dessa frase, para que a gente conseguisse trazer uma clareza para que realmente isso tornasse prático. Então, a gente tem aqui, a princípio, dois pontos centrais do passo 6. Perdoar quem me feriu, que tem a ver com liberar perdão. Deixar, né, que a pessoa siga, mesmo ela tendo me ofendido ou me ferido. E a segunda parte é fazer reparação a quem eu feri, que é pedir perdão. Então, nós temos liberar perdão e pedir perdão. E todos nós temos feridas. Algumas a gente não gosta de olhar, mas elas estão lá. E o fato de não olhar para elas não quer dizer que elas vão sumir ou desaparecer. Pelo contrário, essa atitude pode piorar essa situação. E são feridas que pessoas causaram a mim, mas também, como eu falei, feridas que eu causei a outras pessoas. Mas o fato é que seja daqui para lá ou de lá para cá, nós precisamos trabalhar a reparação dos nossos relacionamentos. Isso faz parte do caminho da restauração. Talvez você pense, peraí, que culpa eu carrego? Quais as feridas de relacionamento? Relacionamentos talvez quebrados, machucados. Quais dessas feridas eu preciso tratar? O que é que eu não consigo me livrar sozinho? Inclusive, eu já tentei várias vezes, é muito complicado, não estou conseguindo. Por mais que eu me esforce, essa daqui não dá para tratar, não. Quem é que você precisa perdoar? Quem é que você precisa deixar ir? Quem é que você precisa pedir perdão? Com quem que você precisa reconstruir um novo relacionamento? Talvez essa pessoa é tão importante que não basta só pedir perdão ou liberar perdão. Precisa reconstruir um novo relacionamento, dado a importância que é essa pessoa na sua caminhada. A gente baseia os passos em textos bíblicos, porque é isso que nos norteia, a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus. Não a experiência, né? Não somente a história, em primeiro lugar, o princípio. E nesse caso, Efésios 4, 31 e 32, é o que nos norteia aqui nesse passo, e ele diz o seguinte: livre-se de toda a amargura. Pense no negócio ruim, é não ser livre da amargura. Livre-se de toda a raiva. Livre-se de toda a ira. Livre-se das palavras ásperas e da calúnia e de todo tipo de maldade. Ou seja, tem outras coisas aqui que não deu nem para colocar, mas falando de mim, eu sei quais são. Eu sei que é importante eu me livrar. Em vez disso, ou seja, uma nova forma de vida agora, largando tudo isso, sejam bondosos e tenham compaixão uns dos outros. Quando se fala compaixão, talvez você lembre do pobre, aquela entrevista que você viu na televisão, uma pessoa com fome ou alguém sem ter onde dormir, aí você diz, eu tenho compaixão, mas não é isso que ele está falando aqui. É a compaixão pela pessoa que te feriu. É a compaixão pelos que estão próximos de vocês. Perdoando-se como Deus os perdoou em Cristo. Essa é a referência do perdão. Luizão, eu até perdoo, mas tudo tem limite. Essa não é a referência de Cristo. Se fosse, eu não estaria aqui. Então, primeiro ponto, perdoar quem me feriu, liberar perdão, porque preciso fazer isso. Por que é tão importante fazer isso? Primeiro, porque Deus tem me perdoado, como eu falei aqui. O fato de eu ser perdoado precisa gerar perdão em mim, não tem como. Como é que eu sou perdoado e... Ai, que bom, que alívio. Quer dizer que aquilo ali não existe mais, não, ninguém lembra mais... Eu fui completamente perdoado, foi pago, que legal. Mas isso precisa gerar algo. Porque se Deus me perdoou e me perdoa, eu devo perdoar os outros. Não faz sentido, gente, eu receber perdão e não passar esse perdão para ninguém. Em Colossenses 3:13 diz, sejam amáveis e prontos para perdoar. Jamais guardem rancor. Lembrem-se que o Senhor os perdoou, portanto, vocês devem perdoar os outros. Ser perdoado é muito bom, mas precisa gerar em nós uma atitude de perdoar. Quando eu lembro tanto que Deus me perdoou, fica muito mais fácil perdoar o outro. Quando eu olho para a minha história e digo, rapaz, se Deus me perdoou, eu posso perdoar qualquer pessoa. Você nunca vai precisar perdoar alguém mais do que Deus perdoou você. Toda vida que você pensar, será que vale a pena perdoar? Lembre disso. Beleza, porém, talvez você esteja pensando aí, beleza, legal, isso aí eu concordo. A palavra de Deus está falando isso, mas sendo bem sincero, eu tenho dificuldade de perdoar. É muito difícil para mim perdoar. Geralmente, essa afirmação é porque eu não consigo reconhecer que eu preciso de perdão. Ou seja, eu sou certo demais, eu sou perfeito demais, eu sou correto demais. Mas eu até erro, porque ninguém é perfeito, né? Perfeito é uma forma de expressar, mas... Eu erro, mas não como fulano, que aí também é demais. Se eu fizesse aquilo ali, sabe quem falava isso? Eu. Quando eu cheguei nesse lugar, eu não cheguei para eu ser salvo, eu cheguei para salvar os que estão perdidos. Quando eu sentava e ouvia, eu dizia assim, meu Deus, o meu pai precisa ouvir isso, eu tenho que trazer ele aqui. Eu vim sim, é fato, eu vim para cá porque tinha um vazio tão grande dentro do meu coração. Eu tinha as coisas, mas eu não tinha algo e eu não entendia. E eu vim para aqui sem conhecer ninguém. Sentei numa cadeira ali atrás e chorei vendo vocês se abraçando quando termina o culto. Porque quando eu cheguei, já era 7 e pouco. Eu não sabia nem o horário do culto. E eu encostei ali, o pastor Armando estava dizendo, tchau, pessoal, Deus abençoe, até semana que vem. Eu disse, não acredito. Toda igreja que eu ia, que eu via, né? Que eu nunca ia em nenhuma igreja, mas toda igreja que eu ia era 7 horas que começa, essa igreja é toda atravessada, não tem parede. É uma tenda branca que eu passei anos achando que era um circo. E quando eu chego ainda termina 7 horas, né? Que negócio esquisito. Mas era isso que eu gostava, de coisas esquisitas, diferentes. Então, quando eu vi, não tem parede, né? Não tem um púlpito igual das igrejas que eu tinha, aquela referência. Isso me chamou a atenção, mas o que me emocionou foi vocês se abraçando quando termina. Porque, de alguma forma, hoje eu sei o que é. Na época eu não sabia, hoje eu sei que é o Espírito Santo. Ele estava me mostrando o amor que eu nunca tinha experimentado. Um amor sem interesse. E foi por isso que eu vim para cá, mas toda palavra que eu ouvia, eu dizia, eu preciso levar para alguém, porque eu sou legal, nunca fiz nada muito errado. É tanto que quando me chamaram a primeira vez no GR, né, que é grupo de relacionamento, cara, eu queria que você, cada um vai dar um testemunho. Eu disse, eita, aí deu ruim. O que é que eu digo, né? Porque eu fiz nada muito errado assim. Teve uma época que eu até orei, Senhor, por que eu não fumei nenhum baseado, alguma coisa, para poder ter uma história, achar tão bonita aquele pessoal falando, né? Ah, é porque minha vida foi destruída. Eu, glória a Deus. Aí quando era eu, não tinha nada destruído. Só que na verdade eu ainda não tinha me conhecido segundo a palavra de Deus, segundo o Senhor que reina, que é o nosso Deus. Porque ao me relacionar com Ele, eu comecei a ver quem eu era. Eu vou falar sobre isso mais para frente. Mas a outra possibilidade é porque eu não me sinto perdoado. Então, uma é eu não preciso de perdão e a outra é eu não me sinto perdoado. Sabe por quê? Porque eu sou errado demais, podre demais, sujo demais. Ah, meu amigo, se você soubesse a metade da minha história, você não dizia que Deus ia me perdoar, não. Mas é possível, gente. Deus perdoa. Teve uma época, eu morei aqui na frente da igreja, e no meu GR chegou um cara, e chegou pedindo ajuda e tal, e sempre chegava, toda semana chega alguém novo, né? O GR é um grupo de relacionamento, a gente se reúne como igreja através dos grupos, e chegou um cara desse tamanhinho, e uma cara bem feia assim, com aquela cara fechada, e quando ele chegou, que ele começou a falar, a gente conseguia ver o Espírito Santo falando através dele. E aí, tempos depois, esse cara estava morando na minha casa. Aí você pergunta, Valo, como é isso? Em outro dia eu conto, senão não dá tempo. Mas o fato é que Deus tocou no meu coração, no coração da minha esposa, para acolher esse garoto, que era usuário de droga, que tinha saído de uma casa de recuperação, que onde a família dele estava, ele já era de maior, né? Onde a família dele estava, toda vida que ele voltava para lá, ele recaía e voltava de novo para uma reciclagem dentro da casa. E eu disse, e se ele morasse aqui, se ele tivesse a oportunidade de ter uma vida diferente? E ele veio morar com a gente. E eu aprendi muito com cada momento que eu tive com aquele cara. O nome dele é John Lennon. E uma das coisas que aconteceu, que é por isso que eu vou falar, é que ele agora tinha um quarto com um banheiro, porque na casa dele nem banheiro tinha. Ele, a primeira vez que a gente foi tomar café, né, quando ele foi morar lá em casa, primeira coisa que ele pegou o pedaço de pão, o copo, e foi para o canto da sala, ficou de coca e começou a tomar o café dele. E a gente sentado na mesa sem entender, disse, John, vem para cá. Ele disse, não. Ele não se achava digno de sentar naquela mesa, mesmo que não tivesse ninguém ali julgando ele, porque era um julgamento interno. Ele tinha um quarto com cama, ele amava boné, aí tinha um negócio assim que ele botava os bonés, tudo. Mas várias noites eu sentava na área para ele conseguir dormir, para a gente poder orar. E eu sentava com ele e ele dizia, Luizão, chorando, né? Cara, eu não mereço os caps. Eu não mereço um quarto com banheiro. Não mereço estar aqui com vocês. Cara, você entende que você foi perdoado? Eu entendo, mas eu não consigo entender que eu posso ter isso. E essa foi uma das coisas que atrapalhou o processo e fez com que ele recaísse novamente. Não se sentia perdoado. Isso é muito perigoso. Só para fechar aqui, né? Ele recaiu, depois ele voltou e a gente levou ele para casa de novo, casa de recuperação, fez o processo. Encontrei com ele há 2 meses e ele está junto com uma menina, está recomeçando a vida, não está usando droga, né? Então, cada momento e cada detalhe constrói uma história e Deus é fiel e maravilhoso para restaurar qualquer coisa. Mas, de fato, gente, eu e a Ju aprendemos muito mais do que nós ensinamos a esse cara. Quando fica mais fácil perdoar os outros, então? Será que em algum momento da jornada a gente vai conseguir perdoar? Vai ficar mais fácil? Bom, quando eu reconheço minhas falhas de caráter ou quando eu me sinto perdoado, é quando eu vou conseguir perdoar. E eu preciso perdoar porque ressentimento não funciona, gente. Ficar ressentindo não vai funcionar, ele só piora. É desnecessário, não tem sentido nenhum e causa piora da situação. Em Jó 5:2 diz assim, ó, ficar desgostoso e amargurado é loucura. É falta de juízo que leva à morte. Cultivar esse ressentimento sempre faz com que volte a machucar, que volte a doer e não traz cura. É como se você tomasse o veneno e ficasse esperando a pessoa que te fez mal morrer. Não é loucura? Toma o veneno e fica olhando. Ah, desgraçado, agora eu caí, agora não cai não. Quem adoece é você mesmo. O que, é que a Bíblia diz? Com a sua raiva, você só está se ferindo. Jó 18:4. Esse ressentimento não pode mudar o passado. Você já viu alguém ressentido mudar o que aconteceu? Não existe. Não dá para corrigir o problema. Não dá para mudar a outra pessoa. Quanto mais eu ficar ressentido, mais a pessoa será mudada e melhorar. Não vai. A única coisa que isso causa é aumentar a ferida, é piorar a situação e você só se machuca e piora. A culpa, o ressentimento e a amargura causam em nós, ela como se roubasse a nossa energia. Já se sentiu assim? Sem força? Como se as suas energias fossem sugadas por causa desses pensamentos, desses ressentimentos. É como se fosse um suicídio emocional. Aos poucos, morrendo e morrendo e morrendo. E o pior, isso só mantém as nossas feridas abertas. Liberar perdão aos que me feriram traz transformação para mim. E se você fizer isso, você vai se sentir muito melhor. Eu preciso perdoar porque eu continuarei precisando de perdão. Vocês ouviram aqui que eu fui perdoado, mas não acaba por aí. Eu preciso de perdão sempre. Eu já precisei e vou continuar precisando de perdão continuamente. Por isso que a nossa jornada de restauração, ela é contínua. Não é hoje que você sai daqui perdoado e nunca mais você vai pecar. Infelizmente, não é. O que Deus nos oferece é a oportunidade de reconhecer o erro sempre que eu pecar e reiniciar a jornada de restauração a cada uma dessas vezes. Marcos 11:25 diz assim, ó, mas quando estiverem orando, primeiro perdoem aqueles que foram ofendidos, para que o seu Pai, que está no céu, perdoe os seus pecados também. Então, a Bíblia mostra que não podemos receber o que a gente não quer dar. Como é que eu consigo receber? Essa situação do John Lennon, que eu falei aqui, Do jeito que ele não se perdoava, por várias vezes ele disse: Luizão, eu estou andando dentro do ônibus, eu vejo, eu conheço o cara que vai assaltar. Eu sei que ele vai assaltar e eu tenho ódio dele, eu tenho vontade de matar ele. Então, ele, como ele não se perdoava, ele não conseguia perdoar o outro. Isso é muito perigoso. A oração do Pai Nosso, né, deixa bem claro que o nosso pedido ali que Jesus nos ensina é perdoar as nossas ofensas como nós perdoamos quem nos ofendeu. Será que agora com esse entendimento você tem coragem de fazer essa oração? Olhando para quem te ofendeu, você consegue orar e dizer assim: Senhor, me perdoa igual eu perdoo o outro. Perdão é uma estrada de mão dupla. Eu sou perdoado, mas eu preciso perdoar também. Vocês lembram da história de um rei que vai cobrar, tem na Bíblia, né, que vai cobrar um empregado? E ele chega, pede o cara lá: ó, você está me devendo. Aí o cara diz assim: não, por favor, não faça isso comigo, eu estou sem poder agora. E o rei diz assim: não, beleza, eu perdoo a sua dívida. Pode ir em paz. O cara sai morto de feliz. Quando ele vira a esquina, ele encontra alguém que está devendo ele. O que é que ele faz? Eu quero meu dinheiro, meu chapa. Não quero conversa, você está me devendo. Vamos. Enquanto isso, o pessoal que servia a esse rei começou a ver isso acontecendo. Aí quando vê isso acontecendo, ele sendo tão caxias ali com o cara e não liberando o cara, eles pegam ele e voltam para o rei de novo. E aí? Ele fez isso e isso. O rei fala, sabe o quê? Eu perdoei você e você não perdoou. Agora você vai ficar aqui e vai pagar tudo que você estava devendo. No final do texto, Jesus diz assim: é isso que o meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês se cada um não perdoar sinceramente o seu irmão. Sinceramente, não é aquele perdão. Não, beleza, eu te perdoo, beleza. Sinceramente. Luizão, é muito difícil, eu não consigo. Realmente, humanamente é impossível. Mas nós contamos com o poder do Senhor, através do Espírito Santo, que consegue fazer com que um ser humano faça algo tão difícil assim, só pelo poder do Senhor. E por que eu preciso perdoar? Lembrem, porque Deus tem me perdoado, porque ressentimento não funciona, só atrapalha, e porque eu continuarei precisando de perdão, sempre. Nós somos falhos. E como é que eu posso, então, perdoar os que me feriram? Agora é a outra ótica, né? Alguém me feriu e eu vou liberar perdão. Primeiro, revelando a minha ferida. Ih, rapaz. Você tem a opção, tem duas possibilidades. Uma é cobrir a ferida, fazer de conta que ela não existe, que ela não está ali, e assim ninguém vai saber. Mas sabe o que é o pior dessa possibilidade? Talvez ninguém perceba, mas você sabe. Seu travesseiro sabe. Toda noite você lembra. Em algum momento você vai olhar para essa ferida e ela vai continuar incomodando. Cobrir a ferida só piora a situação. O fato de você não estar vendo não quer dizer que ela não está lá. Mas e se essa ferida for causada por alguém que eu amo muito, que me ama muito? Talvez seja mais difícil ainda, né? Às vezes é mais fácil admitir que as pessoas que nos amam não nos machucam. Porque olhar para isso não é fácil. Tem uma falsa ideia aí de que se alguém me ama, esse alguém não vai me machucar. Mas quanto mais intimidade eu tenho com a pessoa, mais possibilidade eu tenho de machucá-la. É muito estranho, não é não? Caramba, é a minha esposa, a pessoa que eu mais amo. Mas quando eu estou aqui na igreja com meus irmãos falando de mim, eu estou com dor de cabeça, estou com aquele dia que está tudo dando errado e tudo, mas quando alguém chega para mim, e aí, Luizão, tudo bem? Eu sou, meu irmão, tudo bem, como é que você está? Ainda converso ali um pedacinho, né? Rapaz, tu viu o negócio? Pois é, agora eu tenho que ir aqui. Opa, meu Deus abençoa a pessoa, uma benção. Aí quando eu chego em casa, estressado, um dia ruim, a minha esposa, amor, você amou o quê? Eu já disse não sei o quê, eu já falei não sei o quê, eu não estou bem não hoje não, isso aí não me aperrei não. Aí o Lucas chega, papai, tem um trabalho da escola. Trabalho da escola, Lucas, eu estou estressado, eu tenho que tomar banho, dormir, quero assistir uma Netflix. É assim que eu sou tentado a fazer, todo dia. As pessoas que eu não tenho intimidade, oi, bom dia, tudo bem? A pessoa que eu mais amo, eu trato mal. Então, gente, se é assim, eu não sei se é assim com vocês, mas se é assim, existe uma possibilidade gigante de eu acabar machucando as pessoas que eu mais amo. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, meus amigos mais próximos, meus professores, os irmãos da igreja, são pessoas que podem ter te afetado negativamente em algum momento, te machucado, abriram uma ferida. E a fuga não resolve o problema. Talvez você é tentado a pensar, ah, isso não é nada não. Isso não é importante, nem dói tanto assim. E quer saber, elas fizeram o melhor que elas podiam para mim. Você já pensou isso? Eu pensava isso nos meus pais. Tinha coisas que meu pai me machucou e eu pensava isso. Poxa, mas ele deu o melhor dele, certo? Ele deu, mas isso não apagou e não desfez a ferida que estava pegando fogo aqui. A segunda possibilidade é você pode confessar. Já pensou nessa possibilidade? Você pode admitir que tem essa ferida. Quando você diz assim, rapaz, isso realmente está me machucando. Ou seja, realmente está doendo e eu tenho uma ferida. O que fizeram comigo, o que fizeram com você dói. O que pensaram sobre você machuca. E quem sabe, então, colocar tudo isso numa folha, escrever tudo isso em detalhes. Esse é um desafio do passo 6, que é muito importante. Aquele professor que te envergonhou na sala. Ixi, Luizão, isso faz muito tempo, mas se está doendo, coloca lá. Ou talvez quando o seu pai disse, você não presta para nada, menina, nunca vai ser nada na vida. Talvez seu pai nem queria dizer isso, mas ele disse. Talvez não era isso que ele estava dizendo, mas foi o que ele disse. Se isso te machucou, anote isso. Ou então quando a sua mãe disse assim, ó, ah, esse menino é igualzinho o pai dele, não vai dar nada aí. Alguém já escutou? Se isso incomoda, é fato que existe uma ferida que precisa ser tratada. Eu queria trazer uma ideia para tentar ilustrar aqui para vocês que a ferida aberta vai gerar alguma coisa. Ela gera um coração fechado. Quanto mais a ferida está aberta, mais o coração se fecha. Para quê? Para perdoar, porque a ferida está doendo, está aberta. Para se relacionar com outras pessoas. Ora, não faz sentido. Ah, conhecer outras pessoas, não, eles vão me machucar, a minha ferida aqui, ah, meu amigo, eu sei o que é que eu passei. A ferida aberta gera um coração fechado. Por isso, a gente precisa perdoar os que nos ofenderam. Sabe como é que a gente pode fazer isso? Liberando quem me ofendeu. Olhar para a ferida de frente. Tratar a ferida de frente vai ser desconfortável, mas vai liberar a pessoa que te ofendeu. E como é que eu faço isso? Como é que eu faço para liberar? Eu perdoo. Parece simples, né, quando a gente fala daqui? Mas na vida, no cotidiano, na hora do vamos ver, não é tão fácil, não. Mas essa é a única maneira de você curar essa ferida que tanto te incomoda, perdoando quem te ofendeu. Talvez você pense, beleza, eu vou esperar a pessoa vir, ela sabe, né? Ela sabe o que ela causou em mim. Quando ela vier, eu trato. Tome a iniciativa. Deus está falando com você agora, não é com a pessoa que está lá. E você vai fazer isso por quê? Para o seu próprio bem? Depois que você fizer isso, meu irmão. E aí eu falo porque eu fiz. Eu falei do meu pai aqui, quando eu fiz o grupo de passos, eu descobri que meu pai tinha me machucado, mesmo sem ele perceber, ou sem ele não queria, como eu falei. Mas o desafio era ir lá, e foi aqui, ó, naquela mesa de madeira que fica ali do lado do radical, pedi para ele sentar lá, marquei com ele. Foi fácil? Foi não. Mas foi possível. Por quê? Por causa de Deus, que me empurrou e me impulsionou a fazer o que Ele pede para eu fazer. Eu não estou sozinho, você não está sozinho. É impossível fazer isso sozinho, a gente precisa da ajuda de Deus para conseguir fazer isso. E sabe como foi a conversa? Maravilhosa, muito legal. Eu falei tudo para ele, disse, meu filho, não tem nada a ver, não, não foi isso, não era isso. Eu disse, eu sei, mas eu preciso falar isso para o Senhor. Eu preciso fazer isso porque Deus tem me perdoado e eu preciso perdoar meu pai, eu preciso perdoar as pessoas que me ofenderam. Eu preciso fazer isso porque ressentimento e mágoa não geram transformação, não cura minha ferida, não me libera e não libera a pessoa que me feriu. Eu preciso fazer isso porque Deus vai continuar me perdoando. Como é que eu me sinto? Senhor, me perdoa, não deveria ter feito isso. No dia seguinte, de manhã, eu faço o mesmo erro e eu digo, Senhor, me perdoa, não devia fazer. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã e Ele me dá a oportunidade de recomeçar a cada novo pedido de perdão zerado. Mas aí quando eu olho para o cara que me feriu, eu digo, não, não, eu vou fazer igual a história lá do rei. Eu não quero fazer isso. E talvez você pergunte, quantas vezes? Tudo tem limite, né? Ah, a pessoa vai errar de novo, vai errar de novo, vai errar de novo. Não preciso ler o texto bem conhecido, mas Jesus disse para Pedro, quantas vezes, né? Vocês lembram? 70 vezes 7. Eu fico imaginando ele dizendo isso e Pedro chamando Mateus, né? Marcos, ei, irmão, 70 vezes 7 dá quanto, né? Não entendeu. Quem já fez isso? Ah, pá, vou fazer essas contas? Eu fiz. Novo convertido, quando diz, ah, agora tem, agora eu tenho um lugar. Ah, peraí, aí eu, opa. Quantas vezes precisar? Sabe por quê? Qual é a referência? É assim que Deus faz comigo. É assim que eu vou fazer com o outro. Mas, Luizão, quando é que eu sei que deu certo? Quando é que eu sei que eu perdoei? Quando é que eu sei que, pronto, eu consegui? Quando você pensar na pessoa e não sentir mais aquela dor. Lembra da pessoa que te machucou agora e vê o que você está sentindo. Se está incomodando, se é ruim, o desafio é ir lá e tratar, com a ajuda de Deus. E quando você fizer isso, você vai lembrar antes de dormir dessa pessoa e você vai fazer assim, ó. Que sentimento maravilhoso. E talvez depois dessa respiração, sabe o que é que você consegue fazer? Quando você perdoa e libera a pessoa, você ora por ela. Você passa a orar e abençoar a pessoa que tinha te machucado. Gente, isso é libertador. Quando você começa a olhar com compaixão, lembra da palavra compaixão? Agora faz sentido, né? Não é o cara da televisão. É o cara que me machucou. Quando você consegue compreender a dor da pessoa que te machucou, só Deus pode fazer isso. Quando você faz tudo isso que eu falei, agora escuta isso, sem a pessoa merecer. Só o Espírito Santo pode fazer isso. Quando a ferida não dói mais, Mas é fato que pode ficar uma cicatriz. Não é não? Quem tem cicatriz sabe como é. Você passa a mão assim e não sente nada, né? Mas a marca está lá. E ela pode ser uma marca para você dizer, ó, é possível perdoar. Deus me ajudou nesse processo e hoje eu tenho uma marca que é usada para a glória de Deus. Gente, pessoas que ferem são pessoas feridas. Se você foi ferido, possivelmente você vai ferir alguém. Isso é muito perigoso também. Fale das suas feridas. Abra. Trate. Precisa colocar um remédio. Precisa trocar a atadura. E aí eu quero finalizar com duas possibilidades práticas para vocês saírem daqui entendendo na prática como é que a gente pode fazer isso. Primeira técnica é a técnica da cadeira vazia. Quem é do CR, Celebrando a Restauração, conhece. Você coloca a cadeira vazia e você conversa com a pessoa como se ela estivesse sentada lá, dizendo tudo que ela fez contra você e tudo que te machucou. E aí você termina dizendo, olha, Deus, olhando para a cadeira vazia, imaginando que aquela pessoa está lá, você diz, Deus me chamou a lhe perdoar e a liberar você. E eu faço isso porque Deus me perdoou. Eu faço isso porque a amargura que eu sentia não me levava a nada e eu quero liberar você a partir de agora em nome de Jesus. A segunda possibilidade é você escrever uma carta que você nunca vai mandar para canto nenhum. Você escreve um bilhete que nunca vai chegar até a pessoa, mas colocar para fora, seja falando ou seja escrevendo, é libertador. E você escreve da mesma forma. E aí, o que que acontece? Ferida fechada gera o quê? Coloca aí para a gente. A ferida fechada gera um coração aberto. Quando eu fecho a ferida, pessoal, o meu coração se abre para um novo relacionamento. O meu coração se abre para um relacionamento que parecia impossível olhar para aquela pessoa. Mas Deus pode fazer isso a partir do momento em que eu obedeço. Fazendo, pedindo perdão e me submetendo. Quero finalizar agora, e a banda pode subir, pedindo para vocês assistirem comigo um vídeo, e aí a gente termina esse tempo aqui.
Sou Luciano, discípulo de Jesus em processo de transformação a cada dia, aí vivendo, e mais importante, né, vivendo um dia de cada vez. Né? Casado com a Roberta há 23 anos, pai do Lucas e da Ana Cecília.
Meu nome é Roberta, uma discípula de Jesus, em processo de restauração, lutando aí com várias falhas de caráter. Uma delas, o desejo de mudar o outro, mas só por hoje, limpa.
No CR Casais, foi o nosso primeiro encontro aqui dentro da igreja, né, que vem trabalhando no nosso casamento. Né? Eu cheguei aqui, eu era um cara extremamente egoísta, violento, grosseiro, intolerante. Né, só queria saber dos meus hobbies, das minhas vontades. E entendi que no casamento eu preciso colocar a minha esposa como prioridade. Então, através do CR Casais, das palestras, né, das rodas de partilha, que para mim são extremamente importantes, e hoje, servindo no CR Casais, eu posso ver o meu casamento transformado. Eu vinha de um casamento onde eu tinha brigas todos os dias. E hoje eu tenho uma paz no meu lar, eu tenho uma paz com meus filhos. Ontem, de ontem para hoje, eu escutei meu filho dizer que nós somos os melhores amigos dele. Então, isso aí é uma transformação, uma restauração do meu lar. E a maior reparação que eu fiz foi com a minha família mesmo. A maior reparação que eu fiz foi com meus dois filhos, onde eu passei a amá-los e demonstrar esse amor, tá certo? Eu entendi no CR Casais que eu precisava demonstrar amor pelos meus filhos e, principalmente, fazer com que eles percebessem o amor que eu tenho pela mãe deles, né? Pela minha esposa. Então, eu passei a demonstrar amor para minha esposa, passei a fazê-la cada dia mais prioridade na minha vida, deixando algumas escolhas e gostos que eu tinha para tê-la realmente como prioridade.
Eu vinha conversando com o Luciano, né, que na verdade eu achava que a necessidade de estar aqui no CR não era minha, era uma necessidade do Luciano devido às lutas, né, às mazelas dele. Mas aí eu fui percebendo o quanto eu tinha a necessidade de estar aqui, né? E assim, viver CR Casais para mim é viver restauração, né? Hoje eu posso ver que o meu lar realmente é um lar transformado, é um lar no qual a gente erra, mas a gente pede perdão, né? A gente consegue reparar erros, né, que nós fizemos. E isso é muito gratificante. E eu só pude entender isso vivendo realmente o CR.
Uma outra coisa muito importante que a gente entendeu, que é na oração da serenidade, né, onde Deus diz que a gente pede para Ele conceder, né, sabedoria para discernir aquilo que eu posso mudar e aquilo que eu não posso mudar. Então, isso aí Deus me mostrou que tem coisas na Roberta que vieram, vamos dizer assim, nesse pacote do casamento, justamente para que eu pudesse ser um cristão melhor, uma pessoa melhor e aprender com ela. Então, as diferenças deixaram de ser uma dificuldade para nossas vidas e as diferenças se tornaram oportunidades. Hoje eu consigo ser um profissional melhor, hoje eu consigo ser um pai melhor, um ser humano melhor, um cristão melhor, por causa das diferenças que eu encontrei na Roberta e que me ensinaram a ser realmente um ser humano melhor. Então eu entendi que as diferenças são oportunidades. Então Deus fez tudo isso. E o que eu mais assim acho impactante no CR Casais é que o CR Casais ele traz um nível de consciência espiritual através do conhecimento de si próprio e o conhecimento de Deus. Então, através desse conhecimento de Deus, através desse conhecimento de si próprio que o CR Casais proporciona, eu comecei a ter uma mudança de comportamento. E muitas vezes eu ficava sem entender como é que eu estava mudando, porque algumas coisas que me foram mudadas não dependeram de um esforço meu, mas eu tenho uma certeza plena de que foi o Espírito Santo agindo na minha vida, na vida da minha esposa, para que hoje a gente pudesse ter um lar de paz, um lar de amor, um lar de prosperidade em várias áreas ao mesmo tempo, né?
Durante 20 anos aí praticamente do nosso casamento, eu tentei com todas as forças mudar Luciano. E chegou um momento que eu literalmente entreguei nas mãos de Deus. Senhor, tá aqui, o Senhor sabe que eu não tenho forças para mudar. E eu aguardei, né? Esperei, confiante que o Senhor ia mudar. E hoje eu posso dizer, né, que o meu marido realmente é o marido que eu sempre sonhei, né? Companheiro, parceiro, amigo, que cuida de mim, né? Que me ama, né? Independente das minhas diferenças, mas que ele me aceita do jeito que eu sou, porque isso era uma luta muito grande. E eu devo tudo isso primeiramente a Deus, né, ao Ministério do CR Casais, porque foi através de tudo isso, né, que a gente vivencia aqui toda segunda-feira no CR, é que eu posso ver a restauração, literalmente, do meu casamento.
E assim, ouvir isso aí da minha esposa hoje, para mim é um milagre muito grande. Porque nós éramos, aos olhos dos nossos familiares, de amigos, parentes, nós éramos os improváveis, né? Eles apostavam ou acreditavam que nosso casamento não ia chegar ao tempo que chegou e que vai chegar muito mais, né?
Amém.
Então, nós somos os improváveis de Deus, realmente feitos um milagre. A todos os dias eu sei
um
que eu sou um milagre, um dia de cada vez, né? Vivendo realmente de acordo com a graça do Senhor.
Amém. Você gostaria de ser liberto em seus relacionamentos? Você tem interesse em tratar essa ferida para que seu coração esteja aberto? Uma ferida fechada que gera um coração aberto? Você deseja abrir seu coração para tratar e recomeçar um novo relacionamento com relacionamentos antigos que estavam marcados ou com relacionamentos novos, pessoas que vão chegar para te ajudar nessa caminhada. Esse é o propósito do passo 6. E eu gostaria de saber se aqui no nosso meio, depois de você escutar isso que a gente conversou aqui, desafios práticos, conceitos densos aqui de dificuldade, né? De talvez como fazer isso sem o poder de Deus na minha vida. E a gente gostaria de, nesse momento, perguntar se você tem interesse, se você quer, se você decide hoje receber esse poder transformador, restaurador na sua vida. Assim como um dia eu estava sentado aí, eu disse, não tem como, eu preciso disso, eu quero muito isso. E aí eu levantei minha mão e vim até aqui à frente e oraram por mim. E hoje eu consigo, assim como esse casal, ver a transformação que o Senhor tem feito na minha vida, na minha família, na forma que eu penso, na forma que eu ajo. E o desafio é esse. É uma decisão pessoal que tem a ver com Deus e não com essa igreja, simplesmente. Mas entre você e Deus em primeira instância. Se você está nos assistindo na internet, entende que hoje, sim, hoje eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Quero esse poder, quero essa opção, essa possibilidade de conseguir ser diferente, fazer diferente e perdoar as pessoas que me ofenderam. Tem alguém aqui que ainda não fez a decisão, que gostaria de tomar a decisão hoje e dizer, eu quero, a partir de agora, se tornar uma nova criatura e iniciar uma nova jornada. Você que está aqui, amém, estou te vendo ali. Deus abençoe, seja bem-vinda. Amém. Mais alguém? Amém, Deus abençoe. A partir de agora, uma nova forma, levanta, dá um abraço, você está aí do lado. Essa pessoa deixa de ser uma criatura de Deus e passa a ser uma filha de Deus, amada, cuidada por Deus e por essa igreja que a gente abraça, que a gente acolhe. Se tiver mais alguém, faz um sinal. E se você, amém, Deus abençoe. E se você já tomou essa decisão e tem essa dificuldade de perdoar, peça a Deus, Ele vai promover não só o momento, mas também a força necessária para você fazer isso e ter uma vida livre, sem esse peso. Ferida fechada gera um coração aberto. Vamos orar? Você pode ficar de pé, se você quiser e puder ficar de pé. Deus, obrigado por esse momento tão especial, onde conversamos sobre detalhes do nosso cotidiano, que é o cotidiano de todos nós, Senhor. Pedir perdão, perdoar, machucar as pessoas, ser machucado também. Mas nós queremos te agradecer, Pai, pelo privilégio de poder ouvir a tua palavra, compreender. E nós queremos te pedir que a gente consiga, um dia de cada vez, colocar em prática esses conceitos, porque senão não vai fazer sentido ficar só aqui na nossa cabeça. Precisa sair de forma prática na nossa vida, perdoando as pessoas que nos ofenderam, liberando essas pessoas e pedindo perdão por quem nós ofendemos também. Nos abençoa, abençoa cada uma dessas pessoas que entregaram a vida a ti agora, que em nome de Jesus elas têm uma caminhada firme diante da tua presença e que essa igreja possa ser um suporte, uma ajuda e a família para elas, em nome de Jesus. Amém.